cantar música pentecostal e depois dar para quem já veio de igreja pentecostal pregar é sempre um desafio. Porque a gente vai esquecer de pregar e vai querer cantar corinho de fogo. Então, vim de igreja pentecostal, ouviu Cassiane, a gente já começa a se tremer. Porque são entregas às nossas raízes, né? Aonde a gente veio. A Dalila, que é assembleiana, já devia ter se tremido primeiro do que eu. Porque ela tem mais raiz no pentecostal ainda do que eu, que eu demorei um pouquinho mais ainda para ir para a igreja pentecostal. Ela já nasceu em uma. Mas é um tempo glorioso da gente ser fervoroso no Espírito, amém? Irmãos, como o pastor Guilherme disse, eu me chamo Ila. Eu vim de Campina Grande. Eu brinco que eu não sou missionária, mas eu estou quase me tornando uma, porque eu sou natural capixaba. Eu nasci numa cidade do interior do Espírito Santo. Eu sou de uma cidade pequena chamada Itarana, que é perto de Colatina. Então, quando as pessoas falam assim, e o que você acha do calor de Sinop? Eu falei, já estou acostumada, porque eu já morei em Colatina. Então, eu também sei o que é calor. Mas morei muitos anos em Minas, fui para BH fazer teologia, casei, fiquei. E desde o ano passado, no começo do ano passado, o Senhor nos chamou, a gente já tinha no coração a impressão de que um dia Deus nos levaria para Campina Grande. E aí o Bispo Guto e o Pastor Tiago Borba nos convidaram em setembro de 2023 para irmos para Campina Grande em 2024. Então hoje, eu e o meu digníssimo, que quem esteve aqui domingo passado conheceu o presente que Deus me deu, meu marido, nós estamos trabalhando em Campina Grande, na base operacional do nosso ministério. Hoje nós servimos a coordenação doutrinária, então trabalhamos com a coordenação doutrinária, que os nossos coordenadores é Fernando e Miriam Leal, e tem sido um privilégio poder estar aqui com vocês nesse tempo, conhecê-los. Eu conhecia Dalila e Guilherme, mas hoje meus olhos conhecem vocês, o fruto do trabalho deles, da entrega deles no Senhor. Então, pastor Guilherme, Dalila, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Também agradeço a Isa, que tem estado comigo nesses dias no Rema, a direção e toda a equipe do Rema. É um prazer estar com vocês, servir os nossos alunos, junto com essa equipe maravilhosa, que é o corpo da equipe do Rema. E cadê os meus alunos? Que tempo maravilhoso, nós estamos sendo acrescentados juntos, né? Pena que passa tão rápido. Quando as aulas começam, faz assim, ó. As férias demoram a passar, mas as aulas passam muito rápido. Mas tem sido uma rica oportunidade de juntos aprendermos mais sobre o caráter de Deus. Amém? Tem alguém que nos visita aqui essa noite? Que está nos visitando? Amém? Temos uma irmã. Tem mais alguém? Tem um casal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Não porque somos perfeitos, mas porque a igreja é lugar de transformação. Igreja é lugar de resposta. Igreja é lugar de vidas modificadas. É lugar de família, de aconchego. Então, que bom que vocês estão aqui. Me sinto honrada de tê-los nessa noite. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre a vida no Espírito. Eu não quero enfocar tanto a questão de termos vida no Espírito, porque isso é uma realidade. A vida de Deus está em nós. Quando o homem nasce de novo, 2 Coríntios 5,17 diz que nós nos tornamos nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo é feito novo. No Espírito nós nascemos de novo. O nosso espírito é regenerado. A natureza, a vida de Deus vem habitar em nós. E nós passamos a ter o que Pedro chama em 1 Pedro 1,23, a semente incorruptível. Nós fomos gerados pelo Espírito, nascidos de novo, tendo uma semente que não é corruptível, mas incorruptível dentro de nós. E essa vida de Deus que está em nós, ela produz vida para nós. Uma vida no Espírito. E eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre como uma nova criação que nós somos, quando nós nascemos de novo, como nós devemos viver a vida no Espírito. Porque se você ler tanto Romanos 6 quanto Romanos 8, Romanos 8:1 vai começar dizendo que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei da morte, da lei do pecado que leva para a morte. Então ele vai dizer que como a lei, ela não podia nos salvar, e que Deus fez em Cristo aquilo que a lei era incapaz de fazer, que era a purificação dos nossos pecados, a nossa redenção, a nossa libertação do império das trevas. Paulo vai continuar falando, e ele também reforça no capítulo 6 de Romanos, que aqueles que já não têm, que não são mais dominados, governados pela carne, porque o domínio da carne, do pecado, já não está mais sobre nós, porque nós somos libertos em Cristo, nós não precisamos andar de acordo com a natureza humana, mas com o Espírito, porque a natureza humana, ela inclina para a morte. Quando a natureza humana preenche o nosso pensamento, ela vai nos levar para a morte. Mas quando nós andamos no Espírito, o Espírito preenche a nossa mente, ou ele influencia o nosso pensar, nós vamos caminhar para a vida e paz. Então ele vai dizer que como nós não estamos mais no domínio do pecado, nós não temos que satisfazer a natureza humana. Porque a natureza humana não agrada a Deus, ela não pode agradar a Deus. E como o Espírito de Deus está em nós, nós devemos andar no Espírito. Não andar mais segundo as práticas da carne ou natureza humana. Feitos do corpo, natureza humana, obras da carne. Tudo isso fala das velhas práticas que nós fazíamos no pecado, na condição de pecado. Hoje eu e você somos filhos, fomos justificados em Deus. Então nós não somos mais escravos do pecado para viver de acordo com o pecado. Então ele vai terminar na metade no comecinho, lá para o versículo 10 de Romanos 8, ele vai dizer: portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Aí no verso 14 ele diz: porque os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então hoje eu e você, nós não vivemos uma nova vida no esforço do próprio homem. Eu e você, nós não conseguiríamos viver uma nova vida em Deus pelo esforço da carne. Porque Paulo fala que a carne não pode agradar a Deus porque ela não obedece a Deus. Quando a gente olha Gálatas 5:17, vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque as obras de um são opostas entre si. As obras do Espírito são uma e as obras da carne são outra. Então nós, quando nós nascemos de novo, nós não somos transformados pelo esforço do homem, da antiga natureza ou da natureza humana. Nós somos transformados pela vida de Deus que está dentro de nós. Nós fomos transformados pelo poder de Deus que veio habitar em nós. Ainda em Romanos 8, Paulo fala que o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita dentro de mim e de você. Por isso que nós somos uma nova criação. E uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos aprender a ser conduzido nessa vida no Espírito. Porque o nosso Espírito nasce de novo, mas a nossa mente não perdeu a memória das práticas passadas. Você não teve uma amnésia. Quem dera se a gente tivesse amnésia e não lembrasse mais dos nossos feitos. Seria mais fácil. Mas nós precisamos reeducar a nossa mente na verdade da palavra. Aprendermos a pensar como Deus pensa. Aprendermos a viver como Deus vive. Aprendermos a viver qual é o estilo de vida dessa nova criação. Uma vez que tudo se fez novo, e a gente anda no Espírito. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos aprender que hoje nós não somos mais controlados pela carne ou pelo pecado. E muitas vezes a gente tem um conceito errado sobre pecado. Muitas vezes a gente acha que pecado é matar, roubar e adulterar. Mas a Bíblia traz muitas outras coisas que também são pecado. A Bíblia fala que mentira é pecado, que difamação, contenda, calúnia, inveja, ira é pecado. A Bíblia fala de imoralidade sexual ser pecado. A Bíblia fala de idolatria ser pecado. E a gente estava conversando esses dias nas aulas, eu e os meus alunos, sobre idolatria. Às vezes a gente acha que idolatria é só se dobrar e adorar outros deuses ou imagens esculpidas. Mas quando a Bíblia fala de idolatria em Gálatas 5, as obras da carne, idolatria é paixão exagerada, possessão por algo ou alguém, ardentes ciúmes. Ela não se refere apenas à imagem e escultura. Ela fala de tudo aquilo que rouba a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa entrega, o nosso entusiasmo. E tem muitas pessoas hoje na igreja que não adoram imagem, mas adoram suas próprias vontades, o seu próprio estilo de vida, ao invés de adorarmos a vida que nós temos no Espírito. Adorar aquele que nos deu vida e andarmos segundo essa nova vida. Então, quando nós nascemos de novo, nós precisamos aprender a viver uma vida no Espírito. O que Deus espera de nós? Porque a nossa mente vai querer praticar aquilo que ela já estava acostumada, aquilo que era familiar para ela. E agora que nós estamos em Cristo, nós já não somos mais governados por aquilo. Antes, por mais que a gente se esforçasse, a gente acabava fazendo, porque era dominado pelo pecado. Hoje essa não é mais a nossa realidade. Nós podemos escolher dizer não ao pecado e viver uma vida no Espírito, porque nós não somos mais controlados por ele. Então hoje nós não podemos viver para as nossas vontades, as minhas ideias, os meus conceitos, os meus valores. Não, nós vivemos para os valores de Deus, para os princípios de Deus, para a vontade de Deus, para os conceitos de Deus. Quando nós olhamos Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vida e a sua já não é mais nossa. É de Cristo. Porque nós estamos vivos, vamos ter vida eterna por causa dele. Então, como ele deu a sua vida por mim e por você, para pagar uma dívida que jamais pagaríamos, nada mais justo do que devolvermos a nossa vida para ele. Vivendo uma vida digna do Senhor, vivendo uma vida no Espírito. Quando nós falamos de viver no Espírito, nós não estamos falando de andar flutuando. Andar flutuando, andar glorificado. Nós estamos falando de viver uma vida onde a gente não é controlado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, por agir e reagir em impulsos. Nós não somos governados por tradições familiares, não, porque na minha família é sempre desse jeito. Na minha casa a gente faz assim. Não, é se permitir viver uma vida sendo direcionado pelo Espírito, as direções do Espírito, as percepções espirituais do Espírito Santo e a palavra de Deus. Sermos moldados, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos princípios, os nossos costumes, de acordo com a palavra de Deus, não mais de acordo com a carne. Em Efésios 6:18, quando Paulo fala sobre a armadura, no versículo 18 ele diz: orem no Espírito, Efésios 6:18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, andar no Espírito é andar conectado com essa oração em todo o tempo, sensível às direções de Deus, às percepções do Espírito Santo, os comandos dele. Particularmente, eu ouvi a voz de Deus, a voz audível de Deus, uma única vez na minha vida, que foi quando eu voltei para Jesus, quando eu estava perdida e voltei para os caminhos do Senhor. Foi a única vez que eu ouvi uma voz audível do Senhor falando comigo. Fora isso, todas as vezes que o Senhor fala comigo, é pelo testemunho interior, pelo Espírito Santo me guiando por dentro. Mas eu preciso estar sensível às coisas espirituais. Quantas vezes a gente está tão fadigado com a rotina, com a casa, com o trabalho, com a correria, leva menino daqui, pintinha menino de lá, e faz o a janta, porque tem que levar a marmita no almoço, e corre para o trabalho, e sai correndo, vem para o remo, e volta para casa e dorme, que no outro dia já tem que trabalhar. Que às vezes a gente está tão apegado no natural, que a gente esquece de estar sensível às coisas do Espírito, às coisas espirituais. Quando o Espírito fala conosco, a gente nem reconhece aquela impressão, porque a gente está tão ocupado com as nossas coisas, que a gente esquece de parar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para mim nisso? O que o Senhor tem para mim nessa fase? Precisamos aprender a orar antes de tomar decisões. Sabe, queridos, decisões importantes na nossa vida têm que ser tomadas debaixo de oração. não debaixo de impulso, debaixo de ser guiado pelo Espírito, de ter clareza no Espírito para fazer. Eu sei que tem coisas que a gente aprende pela palavra que você não precisa orar para saber a vontade de Deus. Por exemplo, eu não preciso, quando eu estiver com alguma enfermidade, orar para saber se é a vontade de Deus me curar. Porque 2 Pedro 2,20 diz que no madeiro ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E por ele nós somos curados, como Isaías 53. Então eu já sei que é a vontade de Deus para mim. Mas tem coisas na minha vida, decisões que eu vou tomar, caminhos que eu vou seguir, que eu preciso orar. Quando Deus falou comigo que um dia nós iríamos para Campina Grande, não foi em 2022. E o bispo nos chamou em 2023. Foi em 2016. Quando Deus me deu uma visão muito clara. E aquilo eu fui gerando no Espírito todos os anos até que se cumprisse. Sensível à percepção. Eu também não deixei de fazer tudo aquilo que Deus contava comigo na minha igreja local enquanto não chegava o tempo de ir. Nós nos dedicávamos à igreja local, aquilo que o pastor Anderson contava conosco para fazer. Mas eu sabia no Espírito discernir os tempos e as estações. Quando iniciou, no final de 2022, a minha mãe disse para mim, esse é o seu último ano em Belo Horizonte. E a gente já estava vindo com aquela percepção de que estava cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. E aí quando minha mãe falou... O Tiago já tinha essa percepção também, ele dizia, amor, esse ano é o meu último ano aqui. E aí a gente não sabia, não tinha ainda conversado com ninguém, a gente orava a respeito disso. As pessoas da igreja, os profetas começaram a se levantar da igreja e começaram a falar, esse é o último tempo de vocês aqui. Eu sinto que vocês estão indo embora. E a gente quieto, a gente não dizia, não, eu tenho uma palavra. A gente dizia, o que o Senhor tem para a gente vai acontecer. Quando o bispo nos convidou, a gente entendeu de Deus que aquela palavra estava se cumprindo. Mas a gente soube estar percebido das coisas do Espírito. Sabe, queridos, pode ser que às vezes a gente está buscando tantas respostas, só que a gente está tão agitado com o natural que a gente não consegue ouvir Deus. A percepção espiritual, a clareza, a direção no ministério, a direção no trabalho, a direção de Deus para a nossa vida pessoal. Às vezes... As pessoas vêm se aconselhar com os pastores e eles acham que os pastores têm sempre resposta pronta para tudo, né? Que o pastor sempre vai ter um conselho, uma resposta pronta para todos os problemas que a pessoa precisa naquele momento. Só que muitas vezes, querido, o pastor ele vai ter que tirar um tempo de oração para te orientar naquilo que você está passando. E não é porque ele não sabe o que falar, porque ele tem a opinião dele, mas ele não vai depositar em você a opinião dele, porque ele entende a responsabilidade dele de ser um guia do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Então, nem sempre a gente vai ter do pastor a resposta que a gente quer, porque ele também vai precisar orar. Dizer, Senhor, como eu vou ajudar essa pessoa? Como eu vou discernir isso que a pessoa está vivendo? Porque ele é um instrumento de Deus para apacentar a sua vida, mas ele também é um homem de Deus, que vai buscar do Senhor, que vai se orientar com o Senhor, para não te dar a opinião dele, mas te dar um norte baseado na direção de Deus. Precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito. A igreja primitiva, o marco dela era o guiado pelo Espírito. Se você for olhar Atos 8, 29, quando Filipe vai pregar o eunuco, o texto diz que o Espírito Santo mandou ele ir se aproximar da carruagem. Quando a gente olha Atos 9, quando Jesus aparece para Paulo, aí Paulo fica cego e Deus chama Ananias para ir lá orar por ele. E Ananias disse assim, Senhor, você está certo disso? Há muito eu tenho ouvido falar desse homem e dos males que ele tem causado ao seu santo povo. O Senhor manda Ananias ir lá orar por Paulo para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Quando a gente olha Pedro, quando ele tem a visão, antes dele ir a Cornélio, o Espírito Santo fala com ele. Vão vir homens atrás de você e você vai com ele. Então, a igreja primitiva era sensível à voz de Deus. Quando Paulo vai para o seu naufrágio, em Atos 28, quando ele vai para o navio que ele é naufragado, que ele está a caminho de Roma, ele vai porque em Atos 23, Jesus aparece para ele e diz para ele ter coragem, que assim como ele deu testemunho dele em Jerusalém, que ele desse testemunho de Cristo em Roma. E é por isso que Paulo vai no navio. Pessoas que eram sensíveis à voz de Deus. Nem sempre os comandos de Deus vai ser confortável para a nossa zona de conforto. Para Paulo, no navio, não foi confortável. Porque o navio afundou. Ninguém perdeu a vida por causa de Paulo. O anjo apareceu para ele e disse que vai perder a carga, vai perder o navio, mas ninguém vai perder a vida. Mas nem sempre aquilo que Deus vai nos mandar fazer vai ser confortável para a nossa zona de conforto. Às vezes a gente vai ser esticado mesmo para coisas novas. Mas sabe, queridos, nós nunca ficaremos no prejuízo em obedecer ao Senhor, em ser guiado pelo Senhor. Nós podemos ser guiados pela palavra. A palavra nos alimenta, ela é a luz para os nossos caminhos. Nós somos guiados por meio do Espírito, através das nossas orações, orando em todo o tempo, orando no Espírito. Nós precisamos ter tempo para orar no Espírito, gente, para orar em outras línguas, para estarmos sensíveis às percepções espirituais. Sabe, queridos, estar sensível à voz de Deus para saber corresponder com os comandos e com as direções do Senhor. Porque viver uma vida no Espírito é viver sendo guiado pelo Espírito. É viver a vida no Espírito. Viver sendo governada por Ele, não governado pelo mundo. 1 de João 2, a partir do verso 16, vai dizer para a gente não amar o mundo, nem que no mundo há. Porque no mundo vai ter a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. No 17 ele diz que essa vida vai passar, mas aquele que obedece à vontade de Deus, esse viverá para sempre. Então nós precisamos viver uma vida, João não está dizendo que a gente não vai amar as pessoas, mas a gente não vai amar o padrão do mundo, a filosofia do mundo, a identidade do mundo, os princípios do mundo, mas nós vamos amar ao Senhor de todo o coração. Termos uma vida guiada pelo Espírito. Gálatas 5,16, ele vai dizer, Paulo, Gálatas 5,16, Paulo vai dizer, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os desejos ou os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela que deseja a natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, nós precisamos viver uma vida no Espírito. E o Espírito sempre vai ser contrário às obras da carne. E as obras da carne, contrária à voz de Deus. Porque a carne quer o que é confortável, a carne quer o que é prazeroso, a carne vai se inclinar para o pecado. Mas quando nós renunciamos os desejos da carne, nós subjugamos a nossa carne ao Espírito, nós estamos caminhando para a vida, nós estamos dando passos a sermos guiados pelo Espírito, a manifestarmos a vida de Deus que está dentro de nós. Porque a vida no Espírito é viver sendo guiado pelo Espírito, mas também é viver dando fruto do que Deus colocou dentro de nós. Gálatas 5 deixa muito claro quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. A partir do verso 19, ele vai falar quais são as obras da carne. A partir do verso 22, ele vai falar quais são o fruto do Espírito. As características desse fruto do Espírito. Quando nós olhamos João 15, quando Jesus vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos, no verso 4, ele vai dizer... João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando a vida de Deus veio estar em nós, nós nos tornamos participantes da natureza divina, nós temos a habilidade de evidenciar o fruto que foi gerado dentro de nós, dessa nova vida. Nós evidenciamos paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, amor, temperança, domínio próprio. Nós temos essa habilidade dentro de nós. E eu sei que muitas vezes, para quem está começando a sua jornada, até crescer espiritualmente, muitas vezes vai ter que colocar força na carne, porque a carne ainda não tem disciplina. A carne ainda não se disciplinou na benignidade, na alegria, que não é circunstancial. Porque hoje a nossa alegria não é uma alegria que a gente depende de coisas boas para se alegrar. É uma alegria que vem da vida de Deus que está dentro de nós. Quando nós manifestamos o fruto, nós estamos evidenciando o caráter de Deus em nós. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Quem anda guiado pelo Espírito, quem anda com a vida no Espírito, tem que dar frutos para Deus. Agora, quem anda na carne está evidenciando que a sua raiz está diferente do que deveria ser. Porque nós não podemos ser crentes carnais, que ainda é controlado pelos desejos da carne, pela a mente e as emoções. Mas nós precisamos ser crentes que estamos amadurecendo e se tornando crentes espirituais, governados por esse Espírito. O reflexo dessa vida em nós é o fruto que a gente manifesta para as pessoas. Sabe, queridos, andar no poder não é tão difícil, porque é de cima para baixo. O poder é dele, eu só sou o canal. Agora, viver uma vida no Espírito é de dentro para fora. É eu mostrando quem está dentro de mim, aquilo que me guia, aquilo que norteia a minha vida. E é engraçado que quando Paulo fala, lembra que eu li com vocês Gálatas 5,16? Por isso, para quem anda no Espírito, de modo nenhum satisfaz os desejos da carne. Mas quando nós entendemos a condição em que Paulo fala isso, as coisas ficam diferentes. No verso 10 de Gálatas 5, perdão, verso 13. Verso 13 em Gálatas 5, Paulo vai dizer: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda lei pode ser resumida em um único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas, verso 15, se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de ser destruídos. Aí ele vai dizer: por isso eu digo, deixem que o Espírito os guie na vida, ou guie sua vida. Assim, não satisfarão os desejos da carne ou os desejos da natureza humana. Essa palavra mordendo é a palavra grega dákino, que significa ferir a alma, cortar, despedaçar, atormentar. A palavra devorar é a palavra grega katestio, que significa arruinar pela injúria, destruir, apropriar-se à força, consumir totalmente, desgastar a energia. Paulo, dentro do contexto, ele está dizendo: olha, vocês foram chamados para a liberdade. Usem essa liberdade que Cristo te deu, essa nova vida em Cristo, para andar em amor uns com os outros. Mas se ao invés de andar em amor, vocês estão desgastando a energia uns dos outros, vocês vão ser destruídos, porque vocês estão andando na carne. Se ao invés de andar em amor, vocês estão despedaçando, atormentando uns aos outros, vocês vão ser destruídos, porque vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Aí ele vai dizer: quem anda no Espírito, anda para a vida, não tem esse comportamento. Quando nós andamos no Espírito, nós não vamos satisfazer esses comportamentos. Sabe, queridos, como igreja, nós não podemos ficar mordendo e devorando uns aos outros. Nós precisamos pegar essa nova vida que temos em Cristo para andarmos em amor, em unidade, em comunhão uns com os outros. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que atormenta o outro, que despedaça ou que calunia pela injúria. Sabe, queridos, às vezes o novo convertido vem para a igreja, vem o visitante, ele se converte, ele começa a frequentar a igreja, aí ele começa a fazer parte do grupo dos irmãos, e os irmãos ficam: ó, cuidado com fulano de tal, hein? Cuidado com ciclano, ó, ciclano não é de confiança, não. Cuidado com fulano de tal, porque ele já fez isso, isso, isso aqui na igreja, viu? Toma cuidado com ele. O que que você acha que o visitante vai pensar? Que igreja é essa que está mordendo e devorando ao invés de ser unida? Por isso que nós precisamos cultivar a unidade, cultivar o amor, porque esse é o resultado do fruto do Espírito que está em nós. Ao invés de estarmos mordendo e devorando uns aos outros, a gente tem que ser facilitadores e não dificultadores. Pessoas que estão prontas para corresponder, não para dificultar, para morder ou devorar. Pessoas que estão com o coração prontos para servir, prontos para ajudar naquilo que for necessário. Porque a evidência da vida no Espírito em nós é a forma como nós nos comportamos. O nosso comportamento vai refletir de onde nós estamos nos alimentando. Se é da carne ou se é do Espírito. E já que nós temos uma vida nova em Deus, nós precisamos andar no Espírito. Viver uma vida no Espírito. Sabe, queridos, viver a vida no Espírito é viver sendo guiado pelo Espírito. É viver dando fruto que manifeste a nossa raiz, a nossa origem, a semente incorruptível que está em nós. Mas é uma vida fervorosa no Espírito. Sabe, queridos, nós como filhos de Deus, nós não fomos chamados para viver uma vida tímida em Deus. Mas uma vida entusiasmada, fervorosa. Quando em Atos 18, 24, vai falar de Apolo, quando Apolo chega em Éfeso, vai dizer que Apolo só tinha o batismo de João, mas ele pregava a palavra fervorosamente, entusiasmadamente, ele tinha fervor no Espírito. Alguém empolgado. Você concorda comigo que entusiasmado não é alguém assim? É, né? É a vida, né? Tem que ir para a igreja mesmo, porque está ruim lá, está ruim com ela, imagine fora dela. Isso não é alguém entusiasmado. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, mas quando nós somos fervorosos no Espírito, nós estamos sempre entusiasmados, sempre animados, sempre com a palavra de bênção, sempre com a palavra de sabedoria, sempre com alegria. Precisamos ser fervorosos. Quando Romanos 12, Paulo vai falar sobre os dons na igreja, sobre os dons do corpo de Cristo, ele vai falar no verso 11 sobre sermos fervorosos de espírito, servindo uns aos outros. Ser fervoroso é ser quente. Fervor é a palavra grega zeu, que significa ferver, estar quente, zelo pelo que é bom. Traz a ideia de algo entrando em ebulição, cheio de vida. O nosso serviço não pode ser no automático, tem que ser cheio de alegria e de vida. Tem que ser quente. A nossa vida com Deus tem que ser quente. Deus não nos chamou para viver uma vida cristã capengando. Ai, é mesmo, vou viver na minha vida. Deus há de me ajudar um dia. Não, queridos, a nossa vida cristã é resultado da vida que nós temos por dentro. Cheio de alegria, cheio de energia, cheio de força, cheio de palavras poderosas e ungidas. Por quê? Porque aquilo que nós liberamos é aquilo que nós vamos trazer para a nossa vida. Então nós precisamos semear palavras de vida, que conduzida pelo Espírito, com energia, para que a gente não venha apagar o mover do Espírito em nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 17, Paulo vai dizer para nós orarmos sem cessar. Aí ele vai dizer, 17, ele vai dizer para orar sem cessar, no 18 ele vai dizer para dar graças a Deus, render graças a Deus. E no 19 ele vai dizer para não apagar o Espírito Santo. Se ele disse que não é para apagar, você concorda comigo que há possibilidade de apagar? Essa palavra apagar é a palavra grega subnumi, que significa extinguir, apagar o fogo ou as coisas do fogo, ser apagado, sufocar, suprimir, abafar a influência divina. Quando a gente vive uma vida governada pela carne ou pela natureza humana, a gente começa a apagar a influência divina em nós. A gente começa a viver desanimado, as coisas do mundo norteiam se a gente vai ficar feliz ou animado, as notícias determinam o nosso futuro. E a gente começa a viver tanto no natural que a gente vai apagando a influência divina na nossa vida. Aí a gente vive como espectador, como o pastor Guilherme diz. Esperando o dia que Deus vai fazer um milagre por nós. Enquanto nós entendemos que nós somos o agente de milagre nessa terra. Nós não podemos viver uma vida que vai extinguir, sufocar a influência divina na minha vida e na sua. Porque se a nossa vida é dele, É Ele que nos guia, a influência dEle é a influência mais importante na nossa vida. Ele tem um lugar de honra, de primazia. E viver uma vida no Espírito é viver uma vida fervorosa, animada, entusiasmado, conectado, discernindo, ao ponto de não sufocar a influência divina, não extinguir a influência de Deus no meu e no seu comportamento, no meu e na sua vida. Sabe, queridos, todos nós vivemos vida comum. Todos nós vivemos rotina, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas a rotina não pode nos roubar o privilégio de viver uma vida no Espírito. Precisamos ter tempo de meditação na palavra. Precisamos ter tempo de edificar a nossa fé orando no Espírito. Em Judas 1:20, Paulo vai dizer isso. Judas vai dizer isso, né? Perdão, Judas que escreve, não é o Judas que traiu Jesus. Esse é outro Judas, não foi o Judas Iscariotes, mas Judas 1:20 ele vai dizer: mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua fé santíssima, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Precisamos aprender a edificar a nossa fé orando no Espírito. Como é a nossa vida de oração em outras línguas? Qual é a nossa intensidade no nosso fervor de espírito? Porque, queridos, vamos ser sinceros, orar em línguas e ter um fervor quando o louvor está cantando é fácil. É muito fácil, a unção já está no ambiente, a gente pega fogo já assim, ó. Mas e quando a gente está em casa, no nosso quarto secreto, orando, se entregando ao Senhor, qual é o nosso fervor? Qual é a nossa intensidade em Deus? Muitas vezes, nós estamos vivendo como alguém que ainda é escravo do pecado, ao invés de vivermos alguém que já foi livre dele. Eu e você não temos mais condenação, nós não temos mais dívida com o pecado, nós não somos mais controlados por ele, mas nós não podemos nos comportar como alguém que ainda é governado por ele. Porque há um novo estilo de vida, há uma vida no Espírito que tem nos conduzido em vitória, que tem nos conduzido em relacionamento, que tem nos conduzido em crescimento e maturidade espiritual. Sabe, queridos, esses livros do irmão Rega, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, é um dos livros mais importantes para a nossa vida cristã depois das Escrituras. Porque vai aguçar em você essas percepções de entender a importância que nós temos como filhos de sermos dirigidos pelo Espírito, de sermos guiados pelo Senhor, bem como crescendo espiritualmente. A vontade de Deus é que todos aqueles que nascem de novo, que creem nele, que nascem de novo, cresçam e amadureçam. Não fique para sempre sendo bebês na fé. Bebês na fé é aqueles que estão aprendendo a se comportar à luz da nova vida em Cristo, da vida no Espírito. Mas uma vez que nós estamos caminhando com Deus, recebendo da boa palavra, orando no Espírito, nos permitindo sermos guiados pelo Senhor, nós vamos crescendo espiritualmente, não sendo um cristão carnal, governado pela carne ou pela natureza humana, mas sendo cristãos espirituais, pessoas que têm a sua ação e reação guiada pelo Espírito, que têm a sua boca guiada pelo Espírito, a sua mentalidade guiada pelo Espírito, porque a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. Então nós não podemos mais viver a vida como vivíamos outrora, porque ele nos deu uma nova história, uma nova vida, onde nós vamos desfrutar de tudo aquilo que ele tem. E sabe, queridos, tudo que Deus tem é bom. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito é que vem do alto, do Pai das Luzes. Então se a nossa vida é dele e tudo que vem dele é bom, nós temos uma melhor vida para viver, amém? Nós temos novas coisas em Deus para desfrutar, mas precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito, a não viver uma vida na carne, no esforço do braço, mas viver uma vida de dentro para fora, das verdades de Deus, das percepções de Deus, de dentro para fora, andando em amor, manifestando o fruto que há em nós, mostrando ao mundo a quem nós pertencemos. E nós pertencemos a um bom Pai, amém? Ele é um bom Pai. Pastor Guilherme, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui. Cremos mesmo no avanço, no crescimento da igreja, neles frutificando, sendo cooperadores daquilo que Deus tem colocado no seu coração, da visão do que Deus tem colocado no seu coração. Os seus sonhos não vão ficar no esquecimento do Senhor. Aquilo que Deus tem colocado para você, você tem um povo para pegar junto. A fé que está no seu coração, com aquilo que está saindo da sua boca, você vai ver o resultado das suas confissões, a manifestação daquilo que você tem chamado à existência. Porque Deus é poderoso para fazer muito além do que a gente pensa. E vocês são um instrumento de Deus para fazer com que a visão do pastor expanda. Sabe por quê, querido? Igreja não é feita só pela liderança. Igreja somos todos nós unidos, com o coração pegando junto, fazendo o reino de Deus ser acrescentado e expandido em todos os lugares. Amém? Pastor, muito obrigado. Sejam abençoados na prática.